Boa noite, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, desde o início do seu ministério, agiu de modo a ter antagonismos, adversidades e hostilidades. Já no início do seu ministério, registrado em João capítulo 2, João nos conta que Jesus purificou o templo e as pessoas questionaram, não entenderam o que ele falava e ali manifestaram alguma coisa da sua hostilidade com Jesus. Marcos, no capítulo 3, diz: no mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Isso era o início. Isso não era uma surpresa para o Senhor Jesus. De uma maneira recorrente, nós vemos o Senhor Jesus se dirigir aos seus discípulos, aqueles mais próximos, e lhes falava claramente do que haveria pela frente. Em Mateus temos o registro: quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Além de, quando ele ensinava, criava uma atmosfera de animosidade, pensando na liderança judaica, eles chegaram a agir e pensar especificamente como tirar Jesus de circulação. E o Senhor sabia disso. Tanto ele sabia que ele fala para os seus discípulos: eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser morto. Os líderes judaicos tinham suas razões e em João capítulo 5 ele relata algumas dessas razões. Assim, os líderes judeus se empenhavam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Dentro das compreensões da liderança judaica, o sábado tinha que ser tratado de uma determinada maneira. Eles eram praticamente escravos das leis que eles tinham colocado para o sábado, e o Senhor não coaduna com aquela proposta. E o fato de ele não cumprir com as tradições judaicas pesa. Pesa também o fato de ele se identificar como o Cristo, Filho de Deus. Mas também saberemos, e entenderemos isso mais a partir da mensagem de hoje, que também eles não gostavam do fato de que, no exercício da sua autoridade e da verdade, aquilo acabava esvaziando a autoridade deles, liderança judaica. Dentro de uma das reuniões em que eles discutiam o Senhor Jesus, nós vemos um deles dizer: não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Eles percebiam e entendiam que, de alguma maneira, se Jesus fosse morto, isso seria para o bem de todos. No caso aqui, certamente eles não estão pensando no projeto de Deus de salvar o homem perdido, mas antes eles estavam pensando, sim, em que Jesus poderia eventualmente despertar uma ação romana que fosse esmagadora sobre eles. Eles dizem: se a gente tirar ele de circulação, isso não vai acontecer. Eles sabiam o que eles queriam. Eles só tinham um filtro que os continha até então, identificável na sociedade. Lucas, capítulo 20, versículo 19, parte da passagem que nós abordamos hoje, diz: os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola, todavia tinham medo do povo. Eles tinham medo do povo, eles não tinham controle da situação. E naquele contexto, nesse momento, o Senhor Jesus conta uma parábola. E vamos classificar assim como uma parábola profética. Ela não estava somente ilustrando alguma verdade que ele estava ensinando. Ela trazia uma mensagem de alguma coisa que iria acontecer. Era uma história. Era uma história comumente usada, parte de alguma realidade da vida deles que eles bem conheciam. Que poderia, e é o caso, ilustrar algumas verdades espirituais importantes. Mas no caso dessa, além de ilustrar, além de esclarecer, era um anúncio profético de algo que estava por acontecer. Quero dividir essa parábola em 4 pontos. E o primeiro ponto que eu quero considerar com vocês é a ilustração. A parábola propriamente dita. Qual foi a história que o Senhor Jesus contou? Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Como disse, uma história dentro do ambiente judaico é uma parábola, ela tinha a ver com a realidade da vida deles e era comum, era padrão naquela sociedade se plantar uma vinha na encosta da montanha. Elas eram comuns, vinhas eram tão comuns que eram usadas pelos profetas para se referir ao próprio povo de Israel. Tem um dono, esse dono trabalhou com essa vinha. Se lemos a passagem paralela de Mateus e Marcos, descobrimos que além de plantar a vinha, ele colocou uma prensa para dessas uvas fazer vinho. Ele a cercou. Ele construiu uma torre que era uma estrutura de segurança, onde as ferramentas podiam ser guardadas, a produção podia ser guardada. Ele fez o que era necessário para que a sua terra fosse produtiva. E ele também praticou algo assim. Ele estabeleceu pessoas como meieiros para cuidar daquela vinha. Ele arrendou a exploração daquela vinha. Por que que ele fazia isso? Certamente ele teria seu lucro, a sua participação nisso. Ele tinha alguém cuidando e valorizando a sua terra e com a estrutura que ele tinha. E na medida que ela fosse mais produtiva, a sua terra, a sua vinha valia mais. Ou seja, o que ele fez de investimento e o que ele estabeleceu de cuidados necessários, eles tinham valor em termos de valorização. Era um investimento dele. Até que chega a ocasião da colheita. Versículo 10. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Era óbvio, era o natural, diga-se passagem, naquela sociedade, se colocar pessoas para que pudessem cuidar da terra e ganhar da terra, era em si um privilégio. Na época da colheita, era o razoável, era o esperado, era o justo, era o normal. Seria enviado alguém que iria lá para saber o que que a terra estava produzindo, o que produziu e qual é a parte do dono da vinha. Mas o texto nos conta que aqueles lavradores, aqueles meieiros, eles pegaram o servo que foi enviado para isso e deram uma surra nele. A palavra espancaram, ela é boa. A palavra que foi traduzida, a palavra grega que foi traduzida por espancar é a palavra para tirar a pele. Eles arrancaram o couro daquele indivíduo. E depois de baterem nele, o mandaram embora sem os recursos que ele foi buscar. Sem o lucro que era razoável. podem ter certeza disso, a audiência do Senhor Jesus conhecia tanto essas questões, que ao ouvir essa história, eles ficaram chocados com a atitude daquelas pessoas que estavam sendo privilegiadas naquela posição de poder explorar aquela terra. Veja, não ficou só nisso, versículo 11. Foi, ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Mandou o primeiro, mandou o segundo. No versículo 12 diz, e enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Se lemos a mesma parábola contada por Mateus e Marcos, nós sabemos que um, dois, três, muitos outros foram enviados. E todos que foram enviados foram espancados, agredidos, humilhados e voltaram para casa de mãos vazias. Tenham certeza, aquele público ouvia essa história, se indignava, isso era alguma coisa impensável, era absurda. Então, versículo 13, o proprietário da vinha disse, que farei? Inicialmente, a resposta desse dono da vinha é uma pergunta. Nessas circunstâncias, o que que eu vou fazer? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. O filho amado era o herdeiro daquela terra. Ele teria direito sobre aquela terra. Agora veja, aqueles que foram enviados antes, os servos não foram ouvidos, mas e o filho? Quando ele manda o filho, e isso obviamente significa paciência, compaixão, misericórdia, porque vejam, o tratamento que já teve no primeiro que foi enviado, o segundo, o terceiro, já caberia uma reação drástica, dura contra aquelas pessoas. Mas o dono da vinha ainda insiste na sua compaixão, insiste em dar para aquelas pessoas uma oportunidade para agirem da maneira adequada. Versículo 14. Mas quando os lavradores viram, combinaram entre si dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Eles não queriam somente o lucro da terra só para eles, o que era ilegítimo. Eles queriam a própria herança, a terra para eles. Eles não estavam contentes com ganhar um pouco mais. Eles queriam a propriedade. Seguramente, aquele público, quando ouviu isso, ficou chocado com a história de Jesus, porque era incabível, na realidade, a ação daqueles agricultores. Versículo 15, então, nos diz, assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, então, o dono da vinha? Versículo 16. Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. A ação deles contra os servos e contra o filho não foi ignorada e nem tampouco foi marcada por compaixão. Ele está anunciando o quê? Ele virá. Ele matará. E a vinha, que cabia aquelas pessoas cuidarem, mas não era deles, vai ser dada a outros. A reação daquele senhor é razoável. Mas podem ter certeza, aquele público não estava tão pensando na reação do senhor daquela vinha, como no que fizeram aqueles meieiros que ficaram cuidando da terra. Então eu quero olhar com vocês agora para o segundo ponto, que é a explanação dessa história, porque a história não era uma historinha para o público de Jesus dormir ou se divertir. Não era entretenimento. Ela tinha um sentido. Veja, versículo 16, repetimos. Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Eles não estão pensando na reação do Senhor da terra. Não estão pensando no dono da vinha que fez o investimento. Que isso nunca aconteça é um absurdo do que aqueles agricultores fizeram. Eles tinham um privilégio nas suas mãos. Eles só tinham que cumprir com a parte do acordo. O desejo deles é que isso não aconteça. Que não aconteça de alguém com uma vinha passar pela experiência de uma revolta que venha a causar tal absurdo que eles fizeram. Mas o que que então é essa história? O que que Jesus está falando? Ele está tratando aqui da seguinte maneira: o dono da vinha é o Senhor. Vejam, Israel foi várias vezes chamado de vinha. Os profetas chegaram a desenvolver dizendo do cuidado que Deus teve em formar aquela vinha no Antigo Testamento. O dono da vinha é Deus. A vinha era Israel, o povo de Deus. Foi Deus quem chamou Abraão. Foi Deus quem lhe fez promessas. Foi Deus quem fez com que isso se tornasse uma realidade. E embora eles não fossem nada naquele mundo, Jesus está dizendo: o Deus lá do alto é o dono da vinha, que é Israel. E para cuidar desse Israel, ele arrendou a vinha. Ele a entregou para a liderança espiritual e religiosa dessa nação cuidar. Quem eram esses agricultores que estavam cuidando da vinha? Isso envolvia os sumo sacerdote, envolvia os sacerdotes, envolvia os fariseus, os intérpretes da lei, os mestres da lei. Essa era a liderança religiosa de Israel. Mas essa liderança de Israel, ela não se via simplesmente como os arrendatários. Eles queriam o lucro e o dono da vinha, e a propriedade, a vinha. Na hora de colher lucros, Deus enviou os servos. E quem são esses servos que ele enviou? Os profetas. Certa ocasião, o Senhor Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. E quando nós lemos na história, isso envolve a informação bíblica e tradições, diz: Isaías foi alguém que foi cerrado pelo meio. Jeremias foi continuamente maltratado, lançado num poço e foi apedrejado pelos judeus. Ezequiel foi hostilizado. Amós forçado a fugir para salvar sua vinha. Zacarias foi rejeitado e apedrejado. Miqueias foi ferido na face. Existem aqueles que estão liderando a vinha, a liderança religiosa de Israel. E cada vez que Deus mandava um profeta para dar o seu recado, os profetas foram humilhados, foram agredidos, alguns foram mortos. Os servos enviados representam os profetas que foram continuamente enviados a falar da parte de Deus para aquele povo, enquanto os arredatários. Eles pegaram esses profetas, surraram, humilharam, hostilizaram. Por fim, Jesus está falando, finalmente o Senhor da Seara, que é Deus, da vinha, que é Deus, enviou seu Filho Jesus Cristo. E ele está dizendo, vocês vão matá-lo. O filho era distinto dos profetas, os profetas eram servos que tinham o recado a ser dado para aquele povo. Mas agora era o filho amado. Você se lembra, tanto no batismo quanto na transfiguração, uma mensagem dos céus foi dada e somando elas diz, esse é o meu filho amado, ele é quem, é nele que eu tenho prazer, ouçam-no. Veja, ao contar essa história, o Senhor Jesus revela que ele sabe todas as coisas que vão se desenvolver a partir dali. Ele sabe o que está sendo planejado pelaquela liderança judaica. O fato é que aquela liderança judaica queria controlar aquilo que pertencia a Deus, o seu povo. Eles não se viam como os pastores de ovelhas que não lhes pertencem. Eles assumiram o povo como sua propriedade. Prática essa que não é muito rara no meio da igreja, de pastores que se veem mais como donos da igreja do que propriamente servos de Deus. E no caso deles, o Senhor está anunciando, ele sabe disso e vai acontecer, que eles matariam o Filho amado de Deus. Veja, eles entenderam a história. Eles acharam um horror essa história. Eles sabiam que aquele senhor e dono daquela vinha tinha que fazer alguma coisa drástica. E o Senhor Jesus está começando a anunciar para eles que por conta da atitude deles, um julgamento pesado está por acontecer. Eu entendo que foi acontecer no ano 70, na invasão romana de Jerusalém. Lembra que ele anunciou? O Senhor da vinha virá, matará aquelas pessoas, aqueles agricultores, e a entregará a outros. Outros serão escolhidos para cuidar da vinha, substituindo aquela velha liderança judaica. Veja, em Lucas 9 nós temos um relato, e vamos encontrá-lo várias vezes nas Escrituras, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Aqueles que eram líderes, faziam parte da estrutura religiosa de Israel, seriam deixados de lado, e o Senhor está dizendo, eu já estou colocando outros. Ele chamou 12, chamou 70. Uma ocasião ele disse para Pedro, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ele está dizendo para Pedro, Pedro, você vai ter um papel em consonância com os céus do avanço dessa mensagem para alcançar outros. Com você vai estar a chave. Não pensa você, Pedro, que você vai dar o destino para o reino dos céus, não. O que você ligar aqui terá sido ligado lá. Deus está agindo lá. Não é que Pedro fez o céu ligar. Quando ele agiu aqui, já tinha sido ligado lá. Uma nova liderança seria estabelecida, uma nova liderança que tinha a tarefa de ensinar ao povo, ministrar ao povo, cuidar daquele povo. Essa nova liderança, que representaria Deus no cuidado da sua vinha, eram capazes de ouvir a Jesus, eram capazes de entender o que Jesus ensinava. Estavam interessados não no seu lucro e nem na propriedade que não lhes pertenciam. Ele estava falando do grupo de apóstolos que ele estava instituindo, que formariam com seu ensino, baseado nas revelações de Deus, o fundamento da igreja, o povo de Deus. Ele estava se referindo de outros, o que envolvia aqueles apóstolos, não os de hoje. Os de hoje são uma farsa. Aqueles apóstolos, missionários, pastores, mestres, que se espalham e estão anunciando essa mensagem, eram os outros que estavam chegando e substituíam aquela liderança judaica que não cumpriu com seu papel. O terceiro ponto para o qual eu chamo sua atenção é a extensão do que ele fala. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Preste atenção, Jesus não deu uma olhada no seu povo, não. Ele olhou fixamente para aquele público. Havia uma atmosfera tensa. E Jesus lança a mão de um texto do Antigo Testamento, Salmo 118, que fazia uma referência mais especificamente a Israel. Ele diz: o que significa isso? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aqui ele estava pegando a expressão do Salmo 118 e estava dizendo o seguinte: a pedra que eles rejeitaram sou eu. Vocês têm rejeitado os profetas e agora estão rejeitando o filho que veio. Mas a pedra rejeitada se tornou a pedra angular. Na engenharia daqueles dias, a construção de um edifício continha pedras angulares, que eram rochas maiores e seguras, mais fortes, mais resistentes, que eram colocadas como fundamento nas fusões de paredes. Aquela pedra era garantia que aquelas paredes não se separariam. Era assim o padrão de construção. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: vocês estão rejeitando aquele que veio a vocês, mas esse que vocês rejeitaram se torna a pedra angular que mantém em pé e firme o projeto que Deus fez. Pedro, posteriormente, em Atos 4, diz: saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Inconsequentemente, vocês estão agindo para tomar posse da vinha. Inconsequentemente, vocês estão matando profetas. Inconsequentemente, vocês estão matando o herdeiro. Mas entenda uma coisa: vocês não vão para frente com o projeto de vocês. Porque aquele que é rejeitado por vocês vai se tornar pedra angular. O projeto de vocês vai passar. E o projeto de Deus vai se manter por gerações e gerações, porque aquele que os rejeita, que vocês rejeitam, vai ser o fundamento e a base do povo de Deus, da igreja de Deus. Mas ele não anunciou somente a continuidade do projeto de Deus, que eles achavam que estavam minguando, ao rejeitar os profetas, a humilhar os profetas, a agredir os profetas, não. Não é só que o projeto vai dar certo. Vejam, antes de eu introduzir, o nosso quarto ponto é a aplicação. Que era o caso aqui. Vejam, nós vivemos um tempo com uma super ênfase no amor de Deus. Quando eu quero dizer uma super ênfase, é uma ênfase distorcida. Eu não tenho dúvida que Deus ama. Não tenho dúvida que Deus seja paciente, compassivo, misericordioso, bondoso. Mas negar uma característica de Deus que envolve ira, indignação, justiça e pena é um Cristo que não está nas Escrituras. Sabe, você pode ir com o seu filho pequeno a um restaurante e lá você pediu, muitas vezes sem mesmo pedir, o garçom já lhe traz uma folha de papel com um desenho e um grupo de lápis de cor e você vai colorir, a criança vai colorir do jeito que ela quer, como ela quer. Escuta, Jesus não é um papelzinho que você tem um monte de cor, você escolhe, eu quero essa, eu não quero essa. E há um aspecto que Jesus apresenta naquele momento, o Jesus, que alguns querem dizer, é só amor. Veja o que ele diz. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Além de um prédio, de um edifício ser construído, um templo de adoração a Deus, o povo de Deus, ele está dizendo que o seguinte, quem for contra essa pedra vai ser feito em pedaços. Se essa pedra se levantar contra alguém, vai ser reduzido a pó. Do que ele está falando? Pedro vai desenvolver esse assunto na sua primeira carta, ele diz, pois está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. O fato de crer em Jesus é precioso, é valoroso, é privilégio. Mas ele diz, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vão viver a experiência de tropeçar com suas consequências todas. A hostilidade, a indiferença, o desagravo que eles pensavam causar. Jesus está dizendo, não vai passar batido. Estudamos no capítulo 19 de Lucas, e vou lançar a mão de novo desse texto, versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. E dizia, ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Eles queriam a paz. mas eles não viam que a paz e a bênção viriam através de uma sujeição a Deus. Vocês rejeitam a rocha, vocês rejeitam a pedra, vocês vão ser despedaçados, vocês vão ser reduzidos a pó. Voltamos ao versículo que eu comecei, com o versículo 19, em que ele diz: os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. O Senhor Jesus se fez claro. Vocês eram somente os meieiros. Vocês tinham que cuidar do povo. E historicamente, vocês estão agindo como se a terra fosse sua. Vocês estão destratando aqueles que foram enviados por Deus a vocês. Isso não vai ficar assim. Vocês não inviabilizarão o projeto de Deus. Ele vai continuar. Ele vai ser uma realidade. Quem vocês rejeitam, que sou eu, sou a garantia da integridade desse projeto. Quanto a vocês, o bicho vai pegar. Vou fazer vocês em pedaços. Vou reduzir vocês a pó. Esse anúncio de juízo vai se aprofundar nos capítulos que se seguem. Nos próximos episódios, nós vamos ver aquela liderança judaica usando de recursos para tentar derrubar Jesus. Mas eles finalmente vão receber o comunicado do juízo que está por vir. Mas isso não significa que não tenha implicações para nós hoje. O que que isso tem a ver com vocês que estão me ouvindo, seja sentados aqui, seja pela internet? Quero lançar mão de um texto de João. Texto esse que é proferido pelo Senhor, esclarecido por João. Texto esse que tem talvez um ícone cristão da expressão do amor de Deus, que é João capítulo 3, versículo 16, que diz: e tantos de vocês conhecem esse texto decorado, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De fato, a mensagem do Evangelho, a mensagem de amor de Deus está esclarecida. Amou de tal maneira, a expressão foi tal que ele entregou o Filho. Quando ele enviou o Filho àquela vinha de seus lavradores, ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha um propósito naquele. Amou a tal ponto que deu o seu Filho para que morresse naquela cruz e sofresse pelos pecados que todos nós, cada um de nós, você e eu, tivemos nossos pecados julgados naquela cruz. Versículo 17, ele diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Há efetivamente uma motivação amorosa. Não veio para condenar, veio para salvar. Então ele diz no versículo 18, e eu termino por aqui: Quem nele crê não é julgado. A palavra grega aqui para julgado é não é julgado e condenado. Quem nele crê, teve seus pecados tratados e creu, desfruta disso. Entendo assim. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Sua morte foi plenamente, absolutamente eficiente. Ele morreu pelo pecado de cada um. Quando ele morreu somente por incrédulos e condenados. Quando ele morreu, você nem tinha nascido, mas todos os seus pecados já estavam lá. Sua morte foi absolutamente eficiente para pagar os pecados de toda a humanidade. Só que isso se torna realidade para cada um na medida que eles creem. Não é que porque Jesus morreu e a sua morte foi eficiente, então está todo mundo garantido, não. A eficácia desse remédio plenamente eficiente se dá no ato de crer. É necessário se pregar a mensagem do Evangelho, porque a fé, o crer, vem pelo ouvir da mensagem. Essa ideia de, eventualmente poderemos precisar até de usar palavras para anunciar a mensagem de Deus, mas como se o ideal fosse somente nossa referência, bobagem. A fé é desenvolvida a partir de ouvir a mensagem da morte eficiente de cruz, e quando eu creio naquela morte eficiente, ela se torna eficaz para mim. Mas ele disse também, quem nele crê não é julgado e condenado, mas o que não crê já está julgado e condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entenda uma coisa, enquanto você não tomar uma posição com respeito ao Senhor Jesus Cristo, saiba, você não tomou uma decisão para o único meio de você ser libertado da condenação. Com uma diferença. Antes da morte de Cristo, você poderia ser condenado por causa dos seus pecados que foram condenados. Mas os pecados de cada um de vocês já foi resolvido na cruz. E uma vez que você não se apropriou dessa morte plenamente eficiente, se tornando eficaz, você é passível de condenação e será condenado, não por causa dos pecados que cometeu, eles já foram tratados naquela cruz, mas porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O que condena hoje não é pecado. O que condena hoje é sua posição em relação ao Senhor Jesus Cristo. Indiferenças, ódios, racionalizações não o justificam diante de Deus. Aquela liderança judaica que rejeitava objetivamente seria condenada. Aqueles que creram na mensagem do Evangelho, no ensino do Senhor, eles fizeram parte do novo projeto de Deus, com uma nova liderança que ministrava a palavra a eles. Ou você faz parte da bênção, ou faz parte da maldição. ou desfruta o privilégio de Deus, ou vive na ilusão. O que que diferencia se curvar diante de Jesus e reconhecê-lo como aquele que foi enviado por Ele para resgatar-nos? E para isso, Ele foi para aquela cruz e morreu no nosso lugar. Nossos pecados estão resolvidos. Nossa relação com Ele está restabelecida. É Ele quem garante. Jesus é de fato amor. Mas quem não creu já está condenado. Curve a sua cabeça, seu pescoço. Coloque-se diante de Deus. Você tem que se resolver no que você está fazendo com a sua vida em relação ao Senhor Jesus Cristo. É tempo de você se curvar diante dele, reconhecer que ele é o Filho de Deus, enviado por Deus, que morreu para lhe salvar e torná-lo parte do projeto de Deus. Ore ao Senhor, manifeste-se a Ele, clame a Ele. Ó Pai Celestial, te bendizemos pela clareza, pelas verdades que teu Filho comunicou. Que nós possamos não só entender o significado daquelas palavras, mas que a gente também possa entender com aquela liderança que a mensagem é para nós. Eles ignoraram a advertência, mas que nós nos curvemos diante de ti e reconheçamos que tu és o Senhor. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.